passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Maurício Cardoso Júnior, natural de Pirassununga, São Paulo, e morador desde 1995 de Brasília, onde atua profissionalmente, é empresário e autor de um livro destinado aos que se interessam em abrir uma pequena empresa. Formado pela Academia Militar de Agulhas Negras e pós-graduado em análise de sistemas, Maurício Cardoso Júnior atua em Brasília como empresário no ramo de logística. Sua experiência profissional, aliada ao trabalho de administrar a própria empresa, e ao interesse que ele tem por temas ligados à gestão, o transformaram no autor do livro que leva o título sugestivo de Por Conta Própria. O livro acaba de chegar às livrarias com selo da editora Nobel. Leva por subtítulo Construindo Sua Empresa a Partir do Zero. E é sobre essa obra que Maurício Cardoso Júnior vai nos falar. Maurício, a que tipo de pessoa você recomendaria de montar um negócio próprio?
Recentemente, nós atingimos no Brasil cerca de 7 milhões de pequenas empresas. Estão incluídas aí empresas e também os empreendedores individuais. E pesquisas recentes têm mostrado que aquelas pessoas que concluem hoje um curso superior, especialmente nas áreas mais afins, elas têm um grande interesse em empreender. Eu diria que o livro ele é dedicado justamente a essas pessoas, aquelas pessoas que querem iniciar um negócio ou até mesmo que já têm um negócio em funcionamento, estão à procura de informação, porque a informação eu diria que é a base para o sucesso de uma pequena empresa.
E quem trabalha por conta própria tem assim mais tempo livre, mais chances de ficar rico, de ser dono do próprio nariz, como todo mundo sonha ou pensa, né? Que é a grande diferença de quem trabalha, né? Para si ou, digamos, para o governo?
Como tudo nessa vida, há vantagens e desvantagens. A pessoa, quando decide montar uma pequena empresa, normalmente ela leva em conta alguns fatores. Um deles, muito, muito importante, é justamente aquela dele ser dono do próprio nariz. Isso tem um lado muito bom, ele toma suas decisões, ele avalia o rumo que vai seguir, mas tem seu preço. Eu gosto de dar sempre o exemplo das férias. A pessoa que trabalha para alguma empresa ou trabalha como servidor público, chega no final do ano, a preocupação dele com as férias é se preparar, é fazer a revisão do carro, é ver para onde vai, enfim, tomar as suas medidas para passar um mês tranquilo, desconectado do seu trabalho. Já o pequeno empresário, ele vai passar também algum período afastado da empresa, mas ele vai passar 5 dias afastado, vai encontrar alguém que seja da sua confiança para administrar o negócio na sua ausência. O final do ano, normalmente, é a época de pagar o 13º à sua equipe, ele vai se preocupar em conseguir os recursos para isso. Então, assim, ser dono do próprio nariz, ele tem um custo. O custo, normalmente, é a cabeça quente.
Determinado assunto num livro, né? Esse programa aqui se intitula Autores e Livros, evidentemente nós estamos falando indiretamente dos leitores também, né? Se dirige a um leitor. Como é que entra, então, a questão da escolaridade? Você está se dirigindo a um público leitor aqui com o seu livro, né? É importante para essa questão do sucesso de uma empresa?
Eu entendo no Brasil há uma mudança silenciosa ocorrendo. Até pouco tempo atrás, havia normalmente aquele empreendedor por necessidade. Então a pessoa perdia o seu emprego e começava a procurar alguma coisa em que ela pudesse, um pequeno negócio que ela pudesse tocar, enfim, para sobreviver. Isso felizmente vem mudando. Com a economia em melhores condições, com a mudança mesmo na sociedade, começa a surgir o empreendedor por oportunidade. É aquele que tem uma boa ideia e resolve implementá-la. Então, eu entendo sim que a escolaridade é um fator importante, mas não é decisivo, não é? Há pessoas que têm isso no sangue, eu diria. Então é aquele empreendedor nato. A gente vê muito isso acontecer. Agora, informação é essencial para empreender. Se mesmo que não seja uma pessoa com muita escolaridade, ela deve se informar. Aqui no Brasil tem um organismo espetacular, que é o Sebrae. Então, por exemplo, procurar o Sebrae é um ótimo caminho. É, procurar literatura especializada, conversar com aqueles que serão seus concorrentes ou que são seus concorrentes, na medida do possível. Então, a informação, eu diria que ela ajuda muito no sucesso do negócio.
E a questão do negócio a abrir? Há uma diferença também entre o negócio assim, mais comércio, né? O mais artesanal, em que realmente, né, o dono põe a mão na massa. E também aquele mais quase que propende para a indústria, né?
Isso.
Pega pessoas que fabricam, né?
Isso. E a área de serviços.
A área de serviços é
cada vez mais importante. Há uma tendência mundial. A modernização das economias leva o serviço a se tornar muito importante. No Brasil tem acontecido isso também. No Brasil a área de serviços vem aumentando, vem se tornando parte mais importante até do PIB no momento. Então, são muitas oportunidades para montar uma pequena indústria, se tornar um prestador de serviço. Enfim, são áreas que o empresário ele vai ter que fazer uma análise cuidadosa no início. E ver, de acordo também com... É claro, não só a questão da oportunidade. Falar, não, ali é um ramo em que eu vou ter sucesso porque são maiores as oportunidades. Talvez, se ele tiver uma habilidade especial, um conhecimento especial, ele vai obter o sucesso mesmo que aquela área não seja a melhor. Então, eu creio que isso precisa ser levado em conta também.
Com base na realidade de Brasília, né, que é uma cidade de funcionários públicos, né, que trabalham a parte, né, para o governo do Distrito Federal, outra metade para o governo federal, ganha-se mais tendo uma pequena empresa ou no serviço público? Eu digo assim, em média, claro, é um exercício só.
Essa é uma ótima pergunta. Uhum. Bom, antes eu queria fazer uma observação. Eu considero que se tornar um funcionário público é uma empreitada, né? É uma empresa. Exige um esforço, exige planejamento. A pessoa que consegue atingir esse objetivo, ela passa por muitas das coisas que eu cito no livro. Tem vantagens e tem, vamos dizer, desvantagens. O fato de ter uma pequena empresa não dá aquela segurança, aquela coisa, aquele valor que ele sabe que estará no final do mês disponível, que de uma certa forma dá maior tranquilidade, aquela estabilidade que o serviço público oferece. Por outro lado, a pequena empresa ela também traz grandes desafios, né? Ela faz com que o empresário ele seja uma pessoa motivada, porque há necessidade de muita motivação para tocar um pequeno negócio, né? Então isso aí também é um lado importante. Não é que seja fácil administrar, gerir uma pequena empresa. Não é fácil, mas traz grande satisfação quando você observa o resultado sendo alcançado.
Na minha quadra, por exemplo, observo que as lojas mudam muito, né? Um negócio abre, fica um ano, dois, muda, entra outro, parece que cada ponto ali é uma cadeira de burro. Então eu sei que é um comércio até procurado, né? O que explica essa rotatividade, no seu entender?
Eu cito no livro uma entrevista dada pelo Abílio Diniz, o presidente do Conselho do Pão de Açúcar, em que perguntam para ele qual é o fator mais importante para uma empresa ser bem-sucedida no varejo. Essas de porta aberta para a rua. E ele fala que o primeiro fator é o ponto, aquele local escolhido, né? O segundo é o ponto, o terceiro ponto. Os 10 fatores, na visão dele, o ponto principal é o ponto. Então, assim, a escolha do ponto, ela é fundamental. É um negócio que tem portas abertas. Não resta a menor dúvida. Mas essa escolha não é simplesmente a escolha geográfica, né? Não é só falar aqui é o local certo. Não, ele tem que ver todos os fatores. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, que uma escolha de uma loja colocada dentro de um shopping com grande movimento, ela tem tudo para ter, para vender bem, para ter bons clientes e assim por diante. Mas tem que levar em conta fatores. Por exemplo, ele vai ter um aluguel alto a pagar. O negócio dele tem que ter uma boa margem de lucro. Isso, senão ele está fadado ao insucesso. Então, eu diria o seguinte, por que acontece negócios falharem dessa forma? Talvez seja falta de uma avaliação cuidadosa ao montar um planejamento minucioso. Aquilo que tem um nome muito comum nas escolas hoje, que é o plano de negócios. Ele tem que ser feito com muito cuidado, uma avaliação bem cuidadosa, bem minuciosa, que quanto mais bem planejado, mais chance de dar certo tem o negócio.
É verdade. Conhecimento da cidade também, né? Porque em Brasília tem a questão hoje em dia dos carros, né?
Sem dúvida.
Um novo negócio que abriu, né? Que surgiu recentemente é dos manobristas, né? Acho que deve estar tendo pequenas empresas disso, porque toda quadra agora você tem um manobrista para colocar
o
carro.
É verdade. É o empresário que aproveita a oportunidade.
Estamos conversando com o empresário Maurício Cardoso Júnior, autor do livro Por Conta Própria.